já temos quórum. Então, senhoras e senhores deputados, caros colegas, vamos então iniciar a reunião. Peço desculpa por este ligeiro atraso, mas vamos procurar ganhar o tempo perdido com a nossa eficiência, que certamente todos leram já os documentos que foram presentes sobre o plano de atividades. Eu não sei como é que querem formatar o trabalho. Isto é, dou a palavra a cada um dos grupos. Começo pelo PSD, depois passo ao PS, passo ao Bloco, CDS. Pode ser assim? Ou querem fazer de outra maneira? Como é que querem orientar? Então, se ninguém se opõe, passava a palavra ao PSD. Que sugestões é que tem a dar sobre o plano de atividades?
Boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Presidente, nós, tendo em conta o número elevado de atividades e que nós, como é óbvio, não penso que também partirá muito da ação do Sr. Presidente elencar a ordem deles e as prioridades, eu acho que o significado subjacente a essas indicações por parte de cada grupo parlamentar eram as prioridades que nós queríamos dar à coisa. E, portanto, se calhar, é percebermos quais são as prioridades, quer nas visitas, quer na questão dos seminários, colóquios, eventos ou audições que aqui estão em cima da mesa, porque são duas coisas distintas. Eu quero só relembrar o Sr. Presidente que, nesta questão das audições, nós vamos ter muitas regimentais e poderão já estar incluídas em algumas solicitações que se colocaram aqui de alguns grupos parlamentares. E, portanto, da nossa parte, estamos dispostos a colocar aqui em prioridade aquelas que achamos que são para nós as prioritárias, não é? Agora, também temos que ter a noção de quantas vamos elencar, porque eu posso elencá-las todas com prioridade e não deixamos de ter aqui o mesmo problema. Cada um passa a pôr 20, as mesmas 20 atividades, mas todas com prioridades diferentes. Portanto, temos que perceber quantas vamos fazer, o que é o número razoável de fazer, e, portanto, eu acho que isso também é parte da decisão. É percebermos o que é que vamos fazer durante estes 4 ou 5 meses, que são os 4 ou 5 meses que temos para atividades parlamentares, não é? Que vai ser de fevereiro a junho.
Já acabou? Eu tive a ver o plano e o que cada grupo parlamentar propôs, e naturalmente há aqui algumas iniciativas que, independentemente da prioridade, eu considero que elas são, como é que eu digo, são passíveis de execução e até admito que até devam ser quase obrigatórias, que é as visitas para além das audições. E com metodologia também, e por aquilo que li, nós poderíamos elencar primeiro as ações, as iniciativas que vamos levar a cabo e que são aquelas que efetivamente não estão implícitas, sei lá, visita ao Viveja, se concordarem as visitas, as audições parlamentares, e depois passaríamos àquelas que efetivamente são de outro cariz, que são as tais prioritárias, que não sei se concordam com esta metodologia, porque há um conjunto aqui, e pelo que tive a ver, são transversais a todos os grupos, será as visitas, depois há as específicas de cada um dos grupos. Por exemplo, o PSC é capaz de, porque eu tive a ver, propõe o acompanhamento. Outro dado que aqui é importante é que quer o PSC, quer o PS, propõe o acompanhamento e execução do PRODER, de 2020. Ou do PDR, sim. 2020. Portanto, aquilo que era matéria que nós poderíamos, que dessas não podemos fugir, porque temos que as, penso que é comum a todos. Depois há há grupos que, por exemplo, o Bloco de Esquerda propõe mais visitas a pequenas explorações, não é? É o que vocês têm. E depois aqui entraríamos nesses detalhes mais... começaríamos pelo genérico, elencaríamos o genérico, depois passaríamos para o específico que cada grupo propõe. Não sei se o Sr. Deputado, uma vez que foi o primeiro a usar a palavra, e os colegas que aqui estão se concordam com esta metodologia. Íamos ver aquilo que era... Audições parlamentares têm que fazer parte, não é assim?
Obrigatórias.
É obrigatórias.
Sim, mas já que não tem o
regimentais.
Essas já são... Sim, pronto, já... Eu depois perguntava-lhes, por exemplo, para facilitar o trabalho, posso, agora, se não te importas, para facilitar o trabalho, por exemplo, temos aqui nas visitas, e eu gostaria que os grupos parlamentares, à medida que eu fosse falando, diziam que concordam ou que não concordam. E, ações institucionais têm o PSC, começamos pelo PSC, audição aos membros do governo e da administração pública, isto tem que ficar. Não, tem que ficar isto. Audições aos membros do governo... e da administração pública.
Já o orçamento da Comissão não é
o orçamento? Não. O orçamento, depois o que eu falei com o Dr. Joaquim Ruas, é em função do nosso plano de atividades, iríamos apresentar o orçamento a... O orçamento estaria um pouco em função do plano, não é? Até porque, segundo me disse o Dr. Joaquim Ruas, nós, a Comissão de Agricultura, é que tem um dos orçamentos mais baixos e comparativamente com outros orçamentos, outras comissões. Há dias estamos a ver precisamente o que existia e nós temos um orçamento muito baixo.
Mas temos um orçamento mais baixo a priori, à partida?
Que estrutura é que pode informar melhor? Que...
Eu não sei.
Mostrou-me os números e temos a ver. O nosso está em 27 mil euros, não é?
25 mil.
E há comissões que têm 70 e tal mil.
Mas isso era por causa do nível de execução?
Era por causa do nível de execução.
É, o nível de execução. Mas eu penso que o nosso ponto de partida, o orçamento, terá que ser um pouco em função do plano. Mas primeiro... Aqui o Sr. Deputado, o Vice-Presidente, pediu a palavra.
Eu peço desculpa de estar a interromper aqui a normal ordem das intervenções, mas eu julgo que nós temos de ter a consciência do seguinte. O processo orçamental, na melhor das hipóteses, será concluído final de fevereiro, princípio de março, e, portanto, vamos ter um período, que são os três primeiros meses do ano, em que, em regra, não vão existir trabalhos da Comissão, a não ser por questões excepcionais ou por questões acordadas, o que não é normal. Nós temos aqui um plano de atividades que tem que ser construído para quatro, cinco meses, até a final.
20 semanas no máximo.
Sim, portanto, no máximo. E, portanto, o que eu penso é o seguinte, há aqui questões que são absolutamente consensuais, as questões das audições, dos acompanhamentos, que podem muito bem constar do plano de atividades, porque corresponde quase, em regra, àquilo que é a nossa atividade normal e, portanto, todas elas... Agora, eu penso que nós temos que nos centrar relativamente à questão das visitas, que é a matéria que não só que joga com o orçamento, mas também que joga com a ocupação de tempo desta comissão, pensarmos o seguinte, se calhar nós temos as tais 20 semanas que disse o deputado João Ramos, acredito que sim, que seja mais ou menos, e portanto nós também não podemos, nem temos dinheiro, nem podemos estar a sair todas as semanas por força do processo legislativo, por força das audições, por força da vinda cá dos membros do governo, e provavelmente eu acho que o ideal, naquela parte que é mais problemática, que é a definição das visitas, nós se calhar vamos fazer 4 ou 5 o máximo e já é com uma boa, e já é com um bom estado de espírito. Portanto, eu acho que se os grupos parlamentares pudessem entender quanto essas 4 ou 5 visitas, e depois provavelmente poderiam acolher muitas das outras questões que aqui estão em termos de audições e níveis de acompanhamento.
Isso ia um pouco ao encontro que eu estava a referir, que era nós entendermos sobre aquilo que é o implícito, o obrigatório, e depois íamos para as visitas e para o específico. Concordam? Deputado João, concorda com isso? Ou tem alguma sugestão a esta metodologia de trabalho?
Pois, senhor Presidente, o que o deputado Ulisses Pereira colocou é a hipótese de, daquilo que percebi, seria a hipótese de cada grupo parlamentar poder indicar uma visita, né? Seriam 5 visitas. porque ou isso, ou então temos que, ou o processo de votação, porque nós temos de decidir é como é que fazemos, se votamos, se limitamos e cada grupo parlamentar apresenta alguma coisa, quer dizer, acho que o consenso é sempre a melhor solução relativamente a esta matéria, que se cada grupo, ou então, não, há comissões que têm colocado tudo no plano de atividades, claro que para evitar esta questão temos de estar a decidir o que é que entra e o que é que não sai, sob pena de não ser execuível. O que é que nós conseguiremos fazer isso? Se calhar não conseguimos fazer muito mais que isso, não conseguimos sair daqui todas as semanas, né? Sob pena de pôr em causa aquilo que é o trabalho da Comissão. Como, se calhar, não conseguimos fazer muitas audições parlamentares. O hábito de fazer de audições parlamentares por sessão legislativa seriam duas ou três audições, no máximo, né? Nós nunca fizemos mais que isso. Acho eu. Sim, seminários, audições, também dificilmente...
Se nós tivermos um plano muito ambicioso, não executamos, depois somos cortados no orçamento, assim.
Pois, não sei se é essa a metodologia, mas podemos correr esse... esse risco.
Se concordarem, nós concentramos naquilo que... Eu estive a ler os planos, quer do PAN, do CDS-PP, e do Bloco, do Partido Comunista, do PSC e do PS. E há aqui algumas iniciativas que são comuns a todos. E íamos incidir sobre essas e depois íamos às outras específicas. Concordo?
Mas é mais que uma, não sei se há alguma comum a todos.
As visitas...
São apontadas por mais que um.
São apontadas por mais que um. As visitas, só que uns falam de umas visitas, por exemplo, não está aqui considerada, está aqui a Ovibeja, está aqui a Feira Nacional de Agricultura, e não está considerada a Agro de Braga, não está considerada a Agrival de Penafiel, não está aqui a Agrovulga, não sei.
Presidente, se formos considerar essas todas, eu arrasto-lhe já mais 20 ali na minha zona.
Está bem, mas eu não estou...
Sim, o que eu estou a dizer é nós sentámos que eram os dois que são referência. A Feira Nacional da Agricultura, que é nacional.
É, depois estamos de acordo.
É? Na região pecuária.
Porque normalmente também a Comissão é convidada para isso.
Não, a Comissão não é convidada. Na questão da Feira da Agricultura, nós sempre dissemos que faríamos lá, éramos nós que encetámos com... Não? Eles é que nos convidavam.
Sempre me habituei, eles nos convidavam sempre.
Para visitar ou para não? É que nós chegámos a fazer lá reuniões da Comissão.
Sim, pois nós é que nós sugerimos um programa diferente. Podíamos lá reunir. E já fizemos.
Este risco de sensibilidade.
Fizemos lá duas reuniões.
Uma e preterir outras, não é? Não vejo
mal nenhum de se quiser, que eu começo a dizer, pois é ambicioso mais. Temos uma no Ribatejo, temos a Ovibeja no Alentejo, fazer uma no Algarve, outra no Norte, podíamos passar.
Quando um bocado lhe falei da Agro de Braga, era precisamente para termos uma Ovibeja Sul, Feira Nacional de Agricultura, centro, mais ao centro. Ribatejo.
Sr. Presidente, eu percebo isso, eu estou a dizer que pode ser isso. Aqui a intenção é que depois vai ter isso, é que nós era fácil nós explicarmos a todas as outras onde não vamos, quando escolhemos a feira, porque era a Nacional da Agricultura. Portanto, não tínhamos que depois andar. Quando partimos uma do Norte, vão-lhe perguntar porque é que escolhe a de Braga e não escolhe a de Penafiel, porque é que não escolhe a outra, não escolhe a de Montalegre. E começa a abrir a caixa de Pandora, que isto, não é? Isso é a caixa de Pandora.
Sr. Presidente, se me permite...
Faz favor.
Sr. Deputados e Sras. Deputadas, eu sugeria, é evidente que eu estive também a ler e a tentar encontrar aqui enfim, áreas de sobreposição, e há algumas, mas não há assim tantas quanto, por exemplo, em relação ao PCP, a nossa proposta, tem a ver com a agricultura familiar em Castelo Branco. Nós não puxamos para o nosso território, mas acabei por ter... o deputado João Ramos a puxar para o meu. Portanto, há ali alguma sobreposição. Mas não é essa a questão, nós não fazemos questão sobre isso. Agora, o que eu sugeria é que nós pudéssemos fazer, construir uma solução por aproximação. Eu sugeria que em todas... nós fizemos poucas propostas já conscientes de que este problema se colocaria. E, portanto, nós temos na agricultura e no mar, por cada item, uma única proposta. E, portanto, o que é que eu sugeria é que os grupos pudessem fazer já uma primeira aproximação e definissem uma prioridade nessa primeira aproximação e então pudéssemos discutir já com um pacote mais restrito, mas continuamente em aberto, como é óbvio. Né? Sugeria isso, Sr. Presidente. Portanto, se acha até que é mais lógico, porque de facto a questão das visitas e das reuniões, das locações, nós estaremos, obviamente, sendo ou não convidados, havendo ou não enfim, plano de atividades para essas matérias, há algumas situações em que nós teremos de certeza, ou enquanto comissão, ou enquanto deputados, ou até enquanto cidadãos. E, portanto, eu sugeria que para sairmos de uma situação deste tipo, pudéssemos fazer isto por aproximação. Da nossa parte, estaremos disponíveis também para... No fundo, nós temos três propostas na área da agricultura e temos três propostas na área do mar. Eu sugeria que, para que pudéssemos todos, enfim, começar a trabalhar, independentemente de abdicarmos ou não dessas propostas e podermos não substituí-las, pudéssemos trabalhar num pacote com menos páginas e mais restrito e, a partir daí, depois encontrar soluções. Não é? Sugiro isso.
Obrigado. Vamos chamar.
Eu acho a metodologia proposta, acho que é adequada, e nós já fomos extremamente parcos nas propostas precisamente por causa disso. Portanto, apresentámos uma relativamente à agricultura e uma relativamente ao mar, concretamente nas pescas, e que de facto se cruzam com outras propostas. Nós propusemos fundamentalmente a ideia da proposta que fazemos relativamente à agricultura tem a ver com a agricultura familiar, a pequena agricultura, que se cruza com o PCP e, de alguma forma, também com o do Partido Socialista. E, portanto, estamos perfeitamente disponíveis para encontrar nesse quadro agricultura familiar, pequena produção, portanto, seja Viseu, seja Guarda, seja Castelo Branco, estamos disponíveis para encontrar uma formulação qualquer. Portanto, não fazemos questão que seja exatamente essa que aí propomos, mas desde que incida agricultura familiar, pequena agricultura, enfim. Portanto, sobre isso. Depois, propusemos a visita aos portos de Peniche e Nazaré, poderá ser só um, que se cruza, salvo erro, com uma proposta do PSD que propõe uma visita a um porto, creio que não estou enganado.
Sim.
Visita a um porto. Portanto, e com o PCP, que fala aqui na audição do seu problema da pesca da sardinha, envolvendo organizações de armadores, pescadores, estruturas públicas, portanto, vai exatamente no mesmo sentido. Portanto, é este o sentido, portanto, relativamente à primeira, agricultura, há toda a disponibilidade para cruzar com outra proposta do Partido Socialista, do PCP, não fazemos questão. E depois, relativamente a visita a um porto com reunião com pescadores, armadores, identificar esse tipo de problemas de pesca. Portanto, é a nossa proposta, não temos, penso que é perfeitamente compatível com uma série de outras propostas feitas por outros partidos.
Sr. Presidente, eu aqui, relativamente à solução proposta pelo Bloco de Esquerda, vou já parte já do princípio que estou de acordo aqui numa parte e com algumas dúvidas noutra. Relativamente ao Porto, estou de acordo, poderíamos ir a Peniche ou a Nazaré, como aqui está. A única coisa que eu quero defender...
Só uma coisa, é só uma pequena parte. Eu penso que toda a gente conhece porque é que a minha ideia inicial era até ser só Peniche. Simplesmente, como provavelmente todos saberão, há uma grande rivalidade regional entre Peniche e Nazaré.
Eu quero lançar aqui mais um, mas eu queria-vos lançar aqui mais um repto. É que eu acho que nós, nesta comissão, temos que ter aqui a ambição de ir mais longe do que aquilo que seja só um porto de pesca. Porque nós temos um conjunto de atividades ligadas ao mar que se materializam nos portos. E por isso é que nós pusemos Porto Marítimo. Eu também gostava de ir a Peniche e a Nazaré, que é ali mais próximo da minha área de eleição. Agora, o que eu digo é, não ganhamos nós um âmbito muito maior conseguindo ir visitar um porto que tenha a parte de pesca, mas tenha a outra parte também, e que nós tentamos puxar para nós, para esta comissão, e conseguir na mesma visita, se calhar, abarcar as duas perspectivas. Não sei, que não sei se tem pesca, mas, por exemplo, temos o de Leixões, que tem pesca, temos esses todos que têm as duas partes. Porquê? Eu acho que esta comissão tem que ter a ambição de poder ir buscar mais nos portos e não deixar que os portos vão para a economia. Porquê? O porto é mar. A gestão de um porto de mar passa muito pela economia do mar, que é aquilo que nós fazemos aqui. Portanto, a minha ideia de pôr um porto marítimo era tentar alargar aqui um bocadinho, sem que a economia, que deixasse que isso se transparecesse muito, mas que nós começássemos a ir buscar um bocadinho aquela área que a economia quis puxar para eles, porque eu sei que eles quiseram puxar para eles. Portanto, e houve ali já alguma... Portanto, não tirando aqui, e sem prejuízo, que faz todo sentido, ver da sardinha, ver, só que se conseguíssemos juntar as duas vertentes num porto desses, para nós, perfeito. A segunda parte, que também estou de acordo, só que eu queria aqui distinguir entre pequena agricultura e agricultura familiar, que são duas coisas distintas. Eu percebo que a pequena agricultura e o problema do escoamento dos produtos, eu acho que esse é realmente um problema que está em cima da mesa hoje em dia, naquilo que é o problema da pequena agricultura, que é a comercialização. Não é a questão de mais fundos nem mais dinheiro, é como é que os pequenos agricultores podem escoar os seus produtos e vender os seus produtos. E outra coisa é a agricultura familiar, porque a agricultura familiar, de vez em quando há famílias que têm muitos hectares que são grandes proprietários. E quando, é só para coisa. Eu acho que o que queria dizer aqui o deputado Carlos era realmente aqui, o problema dos pequenos agricultores, aqueles que temos que arranjar soluções para a vida deles. Estamos completamente de acordo, até porque eu acho que os mercados de proximidade têm que ser também aqui um grande assunto nosso aqui, e portanto...
Matosinhos responderia à sua...
Não, por mim, eu não tenho nenhuma particular interesse. Pode ser Matosinhos, pode ser... Eu só disse é tentássemos fazer que abarcasse essas duas partes, para nós podermos visitar a parte do Porto de Pesca e a seguir a outra, e também estávamos já, no fundo, a tentar trabalhar com a questão do Porto. Portanto, eu de resto, estou de acordo. Visitas, escolherem entre vocês, se estiverem de acordo, mas se acharem mal e quiserem ir a Peniche ou coisa... Também.
Bem, boa tarde a todos. Eu para já começo por pedir desculpa porque não costumo vir a esta reunião e o deputado Abel Batista pediu-me para eu ouvir que eu não pude vir e portanto eu não estava minimamente preparada para vir à reunião. Portanto, tinha lido as propostas para o plano de atividades anteriores porque esta última versão consolidada nem sequer a tinha visto. Mas concordo completamente com o que o deputado Nuno Serra disse e acho que se conseguirmos juntar matar dois coelhos de uma cajada só seria ótimo e abarcar numa visita, dado que o orçamento também não será muito, muito vasto, abarcar, conseguir numa visita abranger várias temáticas. No que respeita à agricultura familiar e pequena agricultura, concordo, subscrevo em absoluto aquilo que aqui foi dito. Nós, relativamente à proposta que tínhamos feito e dado que o PS propôs uma visita ao Alqueva, nós achamos muito importante a visita aos regadios, portanto, se calhar, dado que a Alqueva é também um regadio, propor um regadio mais ao centro ou ao norte, uma visita a um regadio, a um outro regadio mais ao centro ou ao norte, que no fundo são realidades muito diferentes daquelas que nós temos em Alqueva. E no que diz respeito às audições ou no fundo ao acompanhamento institucional, faz parte do programa do objeto de atividade da Comissão, portanto é uma redundância estar escrito no plano de atividades porque nós temos de o acompanhar. Diga-se? Não percebi. Exatamente, portanto faz parte, exatamente. Exatamente, portanto, isso tem mesmo, estando cá ou não estando ou não estando, faz parte do regulamento e, portanto.
Sim, boa tarde a todos. Concordo, no geral, com o que tem sido dito, acho que é importante tentar-se consensualizar aquilo que são, no caso das visitas, aquilo que possa ser transversal. Relativamente às propostas que o PAN fez relativamente às visitas, se for possível cruzar com algumas delas, com algum dos temas, ótimo. Se for todo impossível, pois compreenderei, mas de qualquer forma, eu também não sei, em termos de visitas de saídas, quantas é que vão ser agendadas? Serão as 4, 5? Audição?
A Casa do Douro.
Casa do Douro.
São
Estou a dizer que tenho aqui uma...
Não, faz mal, só para terminar. Isto dizendo que, com toda a sensatez e razoabilidade, se houverem duas, três, quatro saídas em que é tudo impossível conciliar com as temáticas apresentadas pelo PAN, pois compreendo, obviamente, há uma segunda sessão legislativa, há uma terceira, há uma quarta, e terei, previsivelmente, e terei a oportunidade para tentar propor estas atividades. Se for possível, muito bem, se não for possível, compreenderei. Relativamente, depois, à questão das conferências, debates, falaremos a seguir, não é? Estamos só a falar de visitas.
Uma sugestão relativamente mais a mar, já que está aqui um porto marítimo, que nós estamos aqui muito de acordo com a proposta do PS, aqui a Agência Europeia da Segurança Marítima, que nos parece altamente importante, e alargar o conceito de mar. E, portanto, se for mais uma daquelas visitas de mar, para nós é...
Permite, Sr. Presidente. Em relação a esta questão que foi colocada relativamente à visita a Matosinhos, nós também não levantamos nenhuma objeção. Aliás, ela cruza um pouco... sim, ela cruza também com uma preocupação que tem a ver com uma proposta que também fizemos, que é o estado dos canais, dos rios, navegabilidade, postos de pesca na região do Douro. Matosinhos é uma peça central em todo este sistema, e, portanto, da nossa parte também não há nenhuma questão, e cruza perfeitamente com esta proposta, portanto, para nós é absolutamente pacífico, e naturalmente a questão que acabou de ser falada pelo deputado Nuno Serra também nos parece óbvia, não é?
Faz favor.
Eu tinha aqui a opinião de que há algumas coisas, para além destas audições, deste trabalho ordinário que temos para fazer no âmbito do trabalho da Comissão, há depois aqui umas audições que me parecem pertinentes, o que é a proposta do PSD, que é esta de algumas estruturas, né? Nomeadamente as entidades gestoras dos programas e estas questões que eram agora faladas. Há aqui um conjunto delas que eu julgo que podíamos consensualizar, que era importante ouvir. Depois, para além disso, acho que uma forma, se calhar, de podermos ultrapassar esta dificuldade que temos em conjugar isto tudo era fazer aqui dois tipos de... fazer aqui dois grupos. E num grupo colocarmos todas aquelas propostas que são apresentadas por mais que um grupo parlamentar. E todos os grupos parlamentares têm propostas coincidentes. Neste caso, não há ninguém que fique de fora. Na perspectiva que eu tive aqui a olhar, era todas aquelas que forem fazer isso num grupo, e percebemos já aqui, porque estou a perceber que a discussão se encaminha nesse sentido, de tentar perceber aquelas atividades que foram propostas por mais que um partido, e se calhar conseguimos perceber aí se tínhamos já um grupo suficiente se calhar depois encontrar uma metodologia de pôr uma listagem das outras todas que não tiveram mais que uma adesão em termos de proposta. Não sei se podia ser uma metodologia de ultrapassar alguma coisa.
Eu sugeria, se concordam com este... Começámos aqui pelas propostas do PSD, procuríamos todas aquelas e começámos a elencar. Imaginem que há uma do PSD, depois vamos encontrar uma à frente do CDS ou do Bloco, coincide, uma mata a outra, portanto anula a outra, e assim era muito mais prático. Nós fazemos a leitura deste documento rapidamente, ele está...
Sr. Presidente, se me permite, eu acho que há aqui quatro ou cinco propostas que podem perfeitamente ficar já amarradas.
Sim, mas, Borges, mas nós fazíamos isto, isto fica rápido. O senhor doutor Joaquim Rua lia, o que importa, se não leio eu, ou leio eu, e não se importa, então faz favor, doutor. Cada um assinala, começa pelo
PSD.
Faz favor, então.
Audição aos membros do Governo e da Administração Pública.
Olha aqui, isto é obrigatório, não é?
Essas são
obrigatórias. Pronto, mas continua, mas é só para nós.
Sim. Apreciação e discussão do Orçamento de Estado.
Muito bem, sim.
Apreciar iniciativas legislativas de Estado. Visita ao Vibeja.
Desculpem, visita ao Vibeja.
Ainda não nos convidaram?
Está bem, mas nós vamos por aqui.
Deslocação à Feira Nacional de Agricultura.
Também.
Artesanal Pesca.
Artesanal Pesca.
Visita a um Porto Marítimo.
Fica aqui, visita a um Porto Marítimo. Fica assim.
Essa é consensual.
Que é consensual. Está pronto, siga.
Cruza perfeitamente com a nossa.
Perfeitamente.
Ainda que as matérias também possam...
Sim.
Não sejam as matérias, mas a pesca, não é?
Se associarmos à visita também, por exemplo, uma reunião, um encontro, ainda junta mais
nós depois, outras propostas. Ao Sr. Deputado, nós depois, quando organizássemos a visita, fazíamos um programa. Fazíamos um programa e nesse programa é que esse caso, ou o que é que vamos fazer, a visita, o encontro.
Sim, mas isso pode absorver já outras propostas.
Sim. Mas nós vimos depois à frente. Agora continuamos então.
Acompanhamento e participação em iniciativas da sociedade civil no âmbito do combate ao desperdício alimentar. Conexão com um seminário.
Essa é a nossa primeira opção. O combate ao desperdício alimentar.
O PAN também tem uma proposta nesse sentido.
O PEF também tem.
E o PEF. O PAN não tem.
Está. É o PEF que tem. O PEF tem.
Nós nessa gostaríamos só.
O PEF tem assim escrito. Ano Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar. Audição.
É a audição. Nós gostaríamos que neste, se fosse possível, como é óbvio, que fôssemos um bocadinho longe demais. E isto, por experiência própria, nós passamos a vida a ouvir... Ou mais longe. Obrigado, deputado João Ramos. Sempre presente. O PCP está sempre presente nestas alturas. Porque o que acontece é nós já ouvimos um conjunto grande de entidades relativamente ao desperdício alimentar. É importante que as ouçamos, mas é importante também que os deputados saiam e vão ao terreno e que percebam quais são as iniciativas que se fazem. Sim. Presidente, não faz mal. Como estava a dizer, eu acho que é importante sairmos à rua e devo dizer que tanto mais é importante quando as pessoas veem os deputados, como falámos agora na questão da ida a um porto, ou nas visitas que vamos tendo, acompanhando de perto, com mais proximidade, os problemas que se vão apresentando no nosso país. E, portanto, nesse sentido, dizer que muitas vezes temos que sair daqui lá para fora e perceber o que é a realidade das coisas e que as pessoas também nos vejam a acompanhar a realidade dos assuntos. E, portanto, nesse sentido, queríamos ir mais longe, e não longe demais, ir mais longe naquilo que é o desperdício alimentar. Não se ficar só para uma audição, mas podermos acompanhar numa iniciativa que possamos todos selecionar, uma iniciativa que exista para, no combate ao desperdício alimentar, seja de que forma for, para que tenhamos a noção daquilo que muitas vezes é desperdiçado e naquilo que é recolhido e que muitas vezes dá àquelas pessoas que nada têm um bocadinho mais. E, portanto, isto na vertente mais social, na vertente económica, é perceber que realmente o que desperdiçamos muitas vezes pode dar aqui um grande impulso à nossa economia, que muitas vezes precisa de todos esses contributos.
Eu concordo perfeitamente, até porque o que nos costumam dizer é que nós em campanha vamos aos locais, depois esquecemos das populações, nunca mais lá aparecemos. Depois há outra coisa também que é importante, é que as pessoas desconhecem que há estas reuniões das comissões e pensam que são plenários e quem trabalha são os que falam, o resto são todos ali para ver. Esta é a imagem que infelizmente se passa do Parlamento Português. E, portanto, eu estou inteiramente de acordo consigo. O Sr. Deputado PAN pediu a palavra.
Para dizer que concordo com esta sugestão, é um tema extremamente importante, tal como disse o Sr. Deputado Nuno Serra, fazer a sugestão, se eu entender, se os senhores deputados entenderem, para estender este acompanhamento também à produção ao transporte e acondicionamento. Muitas das vezes falamos no desperdício alimentar, que ele existe, é verdade, portanto, na confecção e, portanto, no fundo, no final da cadeia, mas também existe bastante desperdício ao longo do início da cadeia da produção e do transporte, e que muitas vezes não é falado. E, portanto, se entenderem, estender esta discussão e esta análise a todo o processo produtivo e distributivo, penso que é extremamente positivo.
Audição, eurodeputados da comissão das comissões do PE de Agricultura e Mar.
Concordam com isto? Eu acho que estas três a seguir são. Devem estar. Que é ouvir estruturas, não é?
Sim, deve. Mantém-se.
Impacto no setor da agricultura e das pescas nacionais resultantes de acordos internacionais.
Se não disserem nada, parte do princípio estão de acordo. O silêncio significa acordo.
Estamos de acordo.
Estrutura de admissão para a extensão da plataforma continental. Turismo náutico e náutica de recreio.
Já está tudo. O PSC está com as tuas partes de facto.
Pois é, avaliação da forma de comercialização.
Isto é o genérico, isto é o genérico.
No setor agroalimentar, implementação da lei de bases do ordenamento e da gestão do espaço marítimo.
Sr. Presidente, só essa avaliação da forma de comercialização do setor agroalimentar também vai muito em contra aquilo que foi os mercados também de proximidade. E, portanto, aqui, se calhar, quando juntarmos isso, conseguimos outras formas de comercialização. Eu sei que tem uma grande distribuição.
Resposta sobre a parte que fala na parte, porque eu não sei
o que é CDS. Que também. Grande distribuição e a pequena produção, e é isto que nós temos que ver, se calhar juntando no nesta.
Também tem uma proposta sobre isso.
É importante, essa é muito importante.
Sr. Deputado Nuno Serra e Srs. Deputados, eu aqui nesta proposta.
Nesta da avaliação da comercialização, pode-se agregar àquelas, quer do Bloco Esquerda, quer do PCP, sim, quer da parte.
Podemos fazer exatamente.
Para nós pode ser incluído tudo e fazer-se uma.
Eu estive a ler e tinha aqui uma sugestão a dar-lhe, não sei se acham bem. Avaliação da forma de comercialização, os circuitos, os procedimentos, os modelos e os sistemas. Nesta forma de comercialização, que tivéssemos em conta, quando depois fôssemos fazer esta avaliação, não sei se querem que isto fique já plasmado no documento, que tivéssemos em conta os circuitos, os procedimentos, os modelos e os sistemas de. Não sei se concordam com isso.
Sr. Presidente, só dá nota. No mandato passado, e o João penso que depois acompanhou a parte final, não, foi o. Não, não foi o João. Fizemos um grupo de trabalho, mas que era ligado à Comissão da Economia, que fez o estudo dessa relação entre a grande distribuição e a produção nacional, a pequena produção, e perceber como é que, no fundo, se relacionavam estas duas partes. Acabou, isso culminou na alteração da lei relativamente às práticas restritivas de comércio, e trabalhou conjuntamente com aquilo que era o trabalho da Parca. E, portanto, trabalhámos nós cá, por um lado, a avaliar toda essa situação, que está um relatório que está plasmado, penso que ainda no site do Parlamento, e trabalhámos em conjunto, ou pelo menos em paralelo com aquilo que era a Parca. E, portanto, já há muito trabalho feito. É um trabalho que quero referir que nunca estará acabado, porque sabemos o que é a grande distribuição e os problemas que tem posto à produção nacional, e portanto, consideramos um tema muito importante. Se podemos revisitá-lo, por mim essa forma que tem é boa, apesar de muito desse trabalho já estar feito, porque já foi levantado, mas claro que a grande distribuição reinventa-se todos os dias e consegue contornar muitas dessas questões, mas conseguimos um termo urgentíssimo, que é a questão exatamente da comercialização no seu todo, não só na grande distribuição, mas depois também nesta questão dos mercados, dos pequenos mercados para a pequena agricultura.
Ou proposto que se acrescente os circuitos, os procedimentos, os modelos, os sistemas, porque isto é muito variável. Não sei se concordam com isso. Mantemos isto? Sr. Deputado João Ramos, podemos? Sr. Deputado Borges, pode ser? CDS, sim?
Se não, eu concordo com a ideia. Não sei se não será muito longo aquilo que o Sr. Presidente está a propor. No fundo, é uma. A frase que disse parece-me uma coisa muito longa para estar com uma medida ou a acompanhar. Não? Talvez só bastaria só acompanhar as relações da cadeia, as relações na cadeia de valores, abrange práticas individuais restritivas de comércio, abrange a parca, abrange a pequena distribuição, os mercados de proximidade, penso eu, mas é uma questão de forma só, portanto não voto contra, quer dizer, não coloco qualquer objeção.
Eu só sugeri que se acrescentasse estas quatro palavras, porque especificam melhor e mostram também uma visão da Comissão em relação a esse setor. Só por isso, mais nada. Pode ser?
Depois, quando tivermos preparado, temos que ser mais específicos. Né?
Perfeitamente. Está bem. Sim, mas isto aqui são mais quatro palavras apenas. Podemos, então, mantemos esta também? O Sr. Doutor, faz favor.
Execução do PDR 2020 e das novas regras da PAC. Já tinha lido. Implementação da Lei de Bases do Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo.
Está bem?
Pode continuar, por favor. Execução do PDR 2020 e das novas regras da PAC no âmbito do primeiro pilar. Audições das confederações / associações de agricultores. Regime jurídico.
Além da palavra acompanhamento, acrescentar acompanhamento e avaliação. Não sei se tem. Acompanhamento e avaliação.
De qual?
É, onde o PSE pôs, execução do PDR 2020, tem só a dossiê de acompanhamento. Eu ponho, de acompanhamento e avaliação.
Em todos também pomos no design da implementação das bases.
Era melhor.
É avaliação, sim. São todos eles pressupõem que faremos aqui uma avaliação. Portanto, fazendo conta de ver, foi quem já avaliou. Depois, pressupõem que uma avaliação de parte nós, ou pelo menos. Sim.
Mas não vejo nada, não vê? Então.
Sim. Regime jurídico de arborização e rearborização. Dispositivo de combate aos incêndios florestais.
Eu aqui, até porque é uma área que... Permitem? Eu aqui neste... Da parte do dossiê de acompanhamento, regime jurídico de arborização e rearborização, eu tinha era um bocadinho mais ambicioso. Que era a avaliação dos programas, planos de arborização e rearborização. E porquê? O que é que está a acontecer? Os planos de arborização e rearborização. É que há matas que já arderam pela terceira vez e não há rearborização. E não há rearborização natural, não há regeneração natural. E como não há regeneração natural, são situações que agora estão transformadas em congestas ou mimosas e infestantes. E daí que eu tinha um termo que seria avaliação dos programas, planos de arborização e rearborização. Isto é, que a própria Comissão ficasse com essa possibilidade de avaliar o que é que são os planos de arborização e de rearborização. Porque o Ministério...
Mas parece-me que acaba por ser uma redundância isso que está a dizer, porque se o tipo de atividade é dossiê de acompanhamento e avaliação... já pressupõe que é acompanhamento e avaliação do regime jurídico de arborização e rearborização.
Sim, mas outra coisa, ao ser deputado, não vai acrescentar os planos, é que a missão está ao regime jurídico.
Do regime jurídico. Porque é como se chama o diploma, é o regime jurídico de arborização e rearborização. É um...
Sr. Presidente, a questão parece-me simples, é que, segundo o programa do Governo, o regime jurídico vai ser revogado. Isso faz parte do programa do Governo, portanto, não... Não sei o que é que nós vamos avaliar, que regime jurídico é que nós vamos avaliar. Eu penso que a sua proposta tem todo o sentido. Precisamente. Aliás, acho que a sua proposta é que faz sentido, não é? Exatamente, é aí que eu quero chegar. Acho que a proposta do Sr. Presidente é que faz sentido. A outra proposta. Porque o regime jurídico, segundo deduzo do programa do Governo, vai ser revogado. Quer dizer, o que lá está escrito. Portanto, não haverá muito para acompanhar em pouco tempo, acho eu. Espero.